não entende muito de inglês e tá sentindo falta de legenda no conteúdo do Avenger, eu vou te recomendar uma fanpage que com certeza vai suprir essa necessidade sua. No Instagram, procure por @AvengedSevenfoldBrasil, que também está no Twitter, @A7XLegendado, e no YouTube, Avenged Sevenfold Legendado. Além do já prometido conteúdo legendado, lá você também vai encontrar memes, curiosidades sobre os membros, músicas, álbuns da banda e muito mais. Fala, meus amigos da Avenged Sevencast, aqui mais uma vez, abrindo os portões sinistros desse podcast.
Na verdade, o primeiro episódio decente que teremos aqui, o primeiro episódio trabalhado, o primeiro episódio pensado em fazer realmente, eu até peço desculpas, mas eu precisava fazer algo curto pra poder começar tudo, por isso eu justifico o primeiro episódio, eu diria, de 8 minutos aproximadamente.
Bom, com tudo acertado, com tudo explicado certinho, vamos ao que interessa. Hoje vamos comentar sobre um dos álbuns mais subestimados da história da banda. O patinho feio da banda, eu diria. Um dos álbuns que muitos nem lembram, ao menos tocam o nome. Sounding the Seventh Trumpet, soando a sétima trombeta. O primeiro dos 7 álbuns de estúdio da banda. Mas antes de aprofundar no assunto sobre o álbum em si, é importante entender um pouco da lore da banda e seus primeiros anos de formação, para ter uma ideia de como tudo serviu de aprendizado e acredito que amadurecimento, não só entre eles, mas consequentemente para o futuro som da banda, né? O nome Avenged Sevenfold foi tirado de uma passagem bíblica famosa, que significa vingado 7 vezes, se alguém ainda não sabia. Por isso, da abreviação A7X, A7X. Foi formado em Huntington Beach, na Califórnia, em 99, com a formação inicial tendo M. Shadows nos vocais, Zack Vengeance na guitarra, Jim DeRev na batera e um tal de Matt Wend no baixo, que depois a galera sabe que foi substituído por um dos caras com o nome mais estranho que eu já vi na minha vida, Just Insane. Porém, antes do lançamento do álbum, o mesmo tentou suicídio por ingerir quantidades excessivas de xarope pra tosse. Xarope pra tosse. Então a banda trocava de baixista mais uma vez, agora com Damon Ash assumindo baixo. E esse realmente foi o baixista que acabou terminando de gravar o álbum como baixista oficial da banda. O título Sounding the Seventh Trumpet foi tirado do livro de Apocalipse, capítulo 11, que dizia que quando fosse soada a sétima trombeta, seria indicação para o fim do mundo. E os 7 anjos e as 7 trombetas foram uma revelação do próprio Jesus Cristo para João, né? No qual a primeira trombeta causaria granizo e fogo, que destruiria grande parte das plantas. A segunda trombeta causaria algo parecido com um meteoro, atingindo oceanos e causando a morte de grande parte da vida marinha. A terceira trombeta é parecida com a segunda, só que atingindo lagos e rios, ao invés de oceanos. Já a quarta trombeta causaria o escurecimento do sol e da lua. A quinta trombeta resultaria em uma praga de gafanhotos demoníacos que atacariam e torturariam a humanidade. A sexta trombeta liberaria um exército demoníaco que mata um terço da humanidade. E a sétima trombeta evoca os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. Apesar de ter um fundamento bíblico, é lógico que a banda não é gospel. Pelo amor de Deus. Realmente, muitas pessoas, eu não diria boomers, porém, acredito que eu vou ter que classificar assim, vieram perguntar se, por acaso, Seria uma banda gospel, uma banda cristã, algo assim. Bom, já digo que não. Mas a Avenged também é cultura, galera. Tá aí, Sete Trombetas, Apocalipse, capítulo 11. Pra quem não é religioso, pra quem não entende nada, tá aí um pouquinho de cultura pra vocês, hein? O álbum foi lançado dia 24 de julho de 2001, há exatos 19 anos atrás, e relançado em 2002 com a faixa To End the Rapture, acredito que é a segunda música mais curta do álbum, tocada por Sinister Gates quando ingressou na banda como guitarrista solo, bem no seu comecinho na banda. É uma música bem curtinha, que já começa com um solo estrondoso, fenomenal, Power Blaster do Gates. O álbum tem uma pegada muito mais screamo, intenso, pesado, de poucos momentos melódicos, com um destaque nos vocais guturais e screamo do Shadows, do que simplesmente um metalcore. O que começou a mudar muito a partir do segundo disco, tendo uma pegada muito mais heavy metal, com um toquezinho de uma sonoridade mais moderna, largando a mão dos berros genéricos, sabe? Bom, 2 anos e 2 demos depois da criação, a banda gravou o primeiro disco de uma forma bem amadora, ainda como aquela banda de colegial, fundão de garagem, até porque todo mundo tinha entre 17 e 18 anos na época, aquele tipo adolescente rebeldaço que pinta unha de preto e fala pro pai que adora o capeta. Parecido. Pô, mas é foda, é um começo, cara, e todo começo tem de ser quebrado, eu acho. É, lógico, né, todo mundo tava quebrado na época. Eles contaram com um orçamento baixíssimo para gravação, aproximadamente $2.000, algo próximo disso. Para ter uma ideia, a bateria do Jimmy teve que ser gravada em apenas um take, cara. E só aí, com o take do Jimmy gravado por completo, a galera foi gravando por cima, cada parte e tal. Foi algo bem tenebroso, eu acredito. E apesar de mais metálico e pesado, Sound in the Seventh Trumpet não traz praticamente nada novo. E até mesmo os integrantes reconhecem isso. Tá, não sou eu que tô falando. O próprio Zack já afirmou que eles estavam realmente ouvindo mais bandas obscuras de heavy metal, hardcore. E muitas dessas influências foram utilizadas de forma quase crua, pouco reflexiva, né? Quase um Ctrl-C, Ctrl-V, eu diria. Mas convenhamos. Realmente, se for considerar toda a discografia do Avenged, esse pode ser considerado de longe. Veja bem, calma, não pega ódio de mim, mas esse pode ser considerado de longe o pior álbum deles. Principalmente por causa dos berros exagerados que o Shadow solta em 99% das músicas. E como parece que a maioria dos riffs de guitarra foram feitos de qualquer jeito. Querendo alcançar aquele dark pesadão e só, mais nada. Cru. Pra mim, a única música que consegue sair bem disso, soar de uma forma bem mais agradável, é Warmness on the Soul. Cara, se você não escutou, irmão, essa música é simplesmente fenomenal. Mas essa música, ela envolve aquela baladinha, sabe? Um som power ballad, que realmente ousem ficar acima das músicas do álbum. Esse realmente tá no nível superior. Eu bato o pé no chão e falo. Uma das melhores músicas desse álbum, se não a melhor. Mas eu não tô aqui pra julgar o álbum inteiro como horrível. Totalmente ao contrário, calma lá. Claro que também existem diversos elementos que realmente apontam que o álbum é um trabalho de uma banda amadora com uma pretensão profissional, sabe? Até porque as músicas são bem feitas, cara. São bem feitas, sim. Não tem como negar isso. Se você não gosta do álbum, tranquilo, cara. Mas você ainda não tem como negar que as músicas são bem feitas. Apesar de destoar bem de como a banda tá hoje em dia, as músicas são bem feitas, os instrumentos são bem tocados. E a produção... Então, a produção dá pro gasto. Se vocês perceberam uma presença feminina nos vocais da faixa The Art of Subconscious... Calma. tenho certeza que não é assim que fala. Calma lá. The Art of Subconscious Illusion. Eu lhes digo que essa voz é de ninguém mais, ninguém menos que Valerie Di Benedetto, que na época era namorada, né? E hoje esposa do Shadows, olha só. Eu nem sei se eu falei o nome dela certo, cara. Se tiver algum italiano, eu tenho certeza que é italiano, cara. Se tiver algum italiano aí, me desculpa. Enfim, você não sabia disso, mas uma curiosidadezinha pra ligar o seu dia, hein? Bom, 19 anos depois do lançamento desse álbum, é interessante que exista registros, né, como o próprio, para que fique clara a compreensão da linha de evolução, tanto dos músicos, né, consequentemente, do som da banda. Por mais que o Avenged já soasse como um grupo pronto, né, desde o começo, a entrada de Sinister Gates, logo depois do lançamento do debut, né, da regravação, deu aquele salto de qualidade assim, impressionante, não tem como negar isso. Cara, não tem como negar isso. Entenda. Negar isso é negar um fato, e negar um fato é ser inconsistente. Entendeu? É isso aí, cara. Mas apesar de tudo, convenhamos, eles não foram os primeiros, e provavelmente nem serão os últimos, se até um álbum de estreia com uma qualidade bem inferior comparado aos seguintes, né? Vocês concordam comigo? Cara, vocês têm que concordar comigo. Isso faz sentido. É só comparar, é só uma questão de comparar. Mas realmente, tem banda aí que o primeiro álbum é realmente uma obra-prima, assim como os outros. E é assim que funcionam as coisas, cara. As coisas evoluem, né? E digo mais, ainda bem que o Avenged de hoje em dia não sou exatamente nada como o da época de Sounding the Seven Trumpet. Porque se fosse o caso, provavelmente não teriam chegado nem perto do que são hoje. Eu não quero ser insensível aqui, mas realmente é isso. E também é o fato de que a banda se consagrou com a sonoridade um pouco mais diferente, contando com Sinister Gates e sem nenhum baixista do início. Isso é fato. Pra mim existe o Avenged com o segundo baixista, que é uma coisa totalmente diferente, com o terceiro baixista, que é totalmente diferente, e o Avenged depois do Sinister. É totalmente diferente, cara. Por onde você tá ouvindo a gente? Lembrando que você não precisa de uma conta premium no Spotify para ouvir podcasts. Então, caso não tenha feito isso ainda, baixe o aplicativo do Spotify e lá dentro procure por Avenged Sevencast, que nós estamos disponíveis. E claro, não esqueça de seguir o podcast para nos acompanhar e ver no que tudo isso vai dar. Para você que não conhece a banda, eu vou te dar a informação de que da formação inicial só estão o Shadows, o Zack como guitarra base, o Sinister como guitarrista solo, e o baixista Johnny Christ, famoso João Cristo, que entrou pro lançamento do segundo disco, Waking the Fallen, de 2003.
Tá com uma música do Waking the Fallen aí, por favor, editor.
Eu acredito, tenho plena certeza que vocês não esperavam que teria dois álbuns, dois fucking álbuns nesse episódio. Pois é, temos dois álbuns nesse episódio, temos duas explicações, duas curiosidades diferentes sobre os dois álbuns diferentes de duas épocas diferentes da banda. Waking the Fallen, Acordando os Caídos. Cara, a Avenged sempre com essa pegada apocalíptica, glória a Deus. É um mix de sentimentos, é um mix de coisas estranho, porém interessante. Esse é o segundo álbum da banda, dos ainda garotos da Califórnia, lançado em 2003. Ele mostra um metalcore bem mais produzido que o primeiro álbum, isso é fato. Evolução, né? sendo o segundo e o último álbum da banda, eu diria, navegando por esse estilo, com uma sonoridade muito mais obscura e uma qualidade técnica, assim, visualmente, ou melhor, audiovisualmente, é o termo adequado? Realmente não sei, mas enfim, você consegue ouvir a aprimoração técnica deles, assim, de longe, você consegue ver uma evolução. A banda começou um processo de criação de um álbum do zero, com uma nova gravadora, que já não estava mais ali coladinha com a casa deles. Foi um negócio realmente um pouco mais profissional. Sendo também o primeiro disco onde o Sinister Gaze e Johnny Christ trabalham 100% sendo oficialmente membros do A Seven X. Nessa época, a banda teve um grande apoio e produção por conta de dois produtores que foram essenciais para o futuro e, inclusive, um dos poucos produtores que acharam que realmente a banda tivesse um futuro, cara. Foi um começo, e todo começo tende a ser conturbado, e com essa conturbação, o próprio Shadows disse que, apesar dos demos e das letras já feitas, eles fizeram várias mudanças e tentaram vários modos diferentes de prosseguir com aquele projeto. E depois de muito trabalho, no dia 26 de agosto de 2003, finalmente foi apresentado a nós Waking the Fallen. E esse álbum não poderia ter recebido melhores resultados da crítica. Ele se destacou pelo estilo mais melódico, mas também permanecendo os berros, eu diria, e as características principais do metalcore. A temática dele fala principalmente sobre uma espécie de apocalipse na humanidade e contém também diversas outras referências bíblicas, afinal. É uma Avenged, né, cara? O disco segue com um vocal rasgado e uns riffs violentos, com muita distorção e tal. Um som completamente diferente do primeiro. Realmente, destoa bastante entre os dois. E Waking the Fallen é a intro que dá nome ao álbum e te lança no estado de melancolia que com certeza virá ao decorrer do álbum, isso aí eu posso garantir. Aproveito e garanto que o metalcore estava prestes a coroar os novos reis. Parece um pouco clichê, mas realmente, eles estavam prestes a se afirmar com esse estilo, apesar de não ter continuado tecnicamente com ele. O álbum conta com muitos erros e acertos, assim como a maioria de todas as bandas. Porém, destacam-se músicas como a amada pelos fãs, Unholy Confessions, um dos hinos de destaque do início dos anos 2000, com riffs marcantes e sonoridade única, eu diria. E claramente serviu como cartão de visita da Avenged, e é uma das poucas faixas do Waking the Fallen que permanece no setlist até hoje. Com certeza é um dos sons mais marcantes da carreira da banda, e com certeza desse álbum. Logo após, Chapter 4. Um som baseado no capítulo da Bíblia que deu origem ao nome da banda. Seu início é um destaque à parte. Ele mostra a qualidade inquestionável do lendário baterista The Rev. Um clássico do metal moderno em todos os sentidos. Um outro ótimo som do álbum. Esse contraste entre o peso dos versos e o refrão melódico no meio da música continua impressionando. Realmente, até hoje, é uma coisa excepcional. Temos Reminiscences. Com seus ritmos cadenciados e que te preparam para a injeção de adrenalina que é Eternal Rest. Que começa com o solo do Sim e a levada frenética característica, bem padrão. Mas é uma música excepcional, as duas. Second Heartbeat. Com o baixo do Johnny dançando entre as harmonias da música e o solo espetacular do Sim, que realmente esbanja a qualidade técnica e feeling completamente. Eu afirmo sem sombra de dúvidas que é a que mais se destaca no álbum. Dentre os destaques do álbum, temos I Won't See You Tonight, parte 1. Que é o toque de balada que talvez faltava no álbum. Que também é a música que o Shadows interpreta com um vocal limpo. O que, consequentemente, logo se tornaria a marca registrada dele. Um vocal limpo com uma harmoniazinha assim. Entendeu? E como eu disse, a última música tem parte 1. Consequentemente, ela tem parte 2, certo? Com certeza. A sequência I Won't See You Tonight, parte 2, pra mim, na minha opinião, continua bem. Tem uma troca de ritmos, tem uma troca de sentimentos bem grande, porém uma bela continuação. E a curiosidade que talvez você não saiba é que é I Won't See You Tonight, parte 1, é contada pelo ponto de vista que alguém se matou e está se despedindo de alguém que ama. E a parte 2, a pessoa que ama, reagindo à perda, nesse caso, totalmente revoltada, porque agora está sozinha no mundo, basicamente. Apesar de ter dito coisas boas, preciso destacar as fraquezas do álbum. Clairvoyant Disease é uma fraqueza do álbum. Isso eu falo sem sombra de dúvidas, apesar de já ter escutado muitas vezes. Eu realmente a destaco como uma fraqueza, porque ela realmente... É tipo aquele trabalho da escola que você faz um pedaço e o outro faz um pedaço na cartolina e o outro faz um pedaço no papel higiênico e depois chega todo mundo na sala e junta só pra poder apresentar alguma coisa. Eu não queria falar isso, mas realmente, pra mim, é o que acontece. Ainda na questão de fraqueza, And All Things Will End fica pra mim entre os destaques fracos, porém, fecha bem o bom trabalho da banda realizado em todo o álbum. Então, é como eu disse, já ouvi bastante, porém tende a ser algo mais padrão. Não destaca tanto positivamente. Mas enfim, rapaziada, Waking the Fallen é uma ótima pedida pra quem é fã da banda e por acaso não ouviu inteiro, não buscou a fundo, e é completamente indispensável pra quem curte o estilo. E é claro que, apesar de pecar em performance em algumas músicas, em poucas coisas de algumas músicas, fica bem claro o quanto isso serviu de exemplo e aprendizado pra banda, até porque se você pegar alguma música do último álbum que lançaram e comparar com o de 2003, você vai ver uma mudança assim, incrível, grande, estrondosa. Isso não tem nem como negar isso. Apenas aprendizado, e foi esse álbum que adentrou a Avenged ao mercado, eu diria, ao conhecimento da galera. Porém, o estrondo maior mesmo foi no terceiro álbum, que realmente foi o ápice. Foi onde a galera ouviu e falou, mano, o que tá acontecendo, cara? Porém, o terceiro e quarto álbum ficarão para um próximo episódio do nosso querido podcast. E é fechando os portões sinistros desse podcast, que eu ainda digo que a trajetória do Avenged mostra que não dá pra saber o que a gente pode esperar deles, cara. Porque uma banda com que, em seu início, com músicos que aos 18 anos gravam um disco no nível de Sounding the Seventh Trumpet e praticamente em seguida Waking the Fallen, pode surpreender a gente a qualquer momento. Não tem boca, cara. É isso e pronto. Rapaziada, aproveitando aqui a oportunidade, eu queria avisar vocês que se algum de vocês se interessa em dar um help aqui pro podcast, em ter alguma ideia, em de repente participar, em de repente ajudar na produção dele, cara, fiquem à vontade. Entrem no Twitter da página. Se não, pelo próprio Instagram. Procure pelo grupo do WhatsApp da gente. Comunica por lá, pô. Vai dar uma ajuda da hora. Tamo junto, rapaziada. Aproveita também pra deixar um abraço aí pro Israel, que o maluco é brabo. Eu realmente sou muito grato a ele. E a toda a galera lá do grupo do WhatsApp, que eles realmente incentivaram a ter começado tudo isso. Além disso, eles incentivam nas discussões. Isso daí é incontestável. Ô, rapaziadinha, pra tretar por causa de música. Eu adoro esses caras. Então, um abraço, rapaziada. É tudo isso que eu tenho pra dizer pra vocês por hoje. Desculpa pela demora. Eu tô me acertando aqui. Eu tô em formação de curso técnico. Isso tá me tomando tempo pra caramba. Tá tenso conciliar as coisas. Porém, não é porque eu tô deixando de entreter vocês. Com certeza, se eu não postei nada, é porque eu tô escrevendo alguma coisa aqui pro podcast. Não abandonei nenhum projeto, nem nada. Eu apenas tô tentando conciliar a vida de entretenimento com a que faz eu ganhar dinheiro. É isso, é tenso, mas é isso. Um abraço, rapaziada. Fiquem todos com João Cristo.